Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará deflagra Operação Endpoint contra a pirataria digital e lavagem de dinheiro em plataformas de streaming piratas. MP do Ceará e parceiros realizam ação de incentivo ao voto para idosos residentes no Lar Torres de Melo, em Fortaleza. Em acordo com MP, Prefeitura de Assaré se compromete a realizar concurso público e convocar aprovados até julho do ano que vem. PGJ participa de reunião no STF para discutir cooperação institucional no combate ao crime organizado. MP do Ceará recomenda que Estado aumente efetivo de policiais civis em Boa Viagem. Justiça atende pedido do MP e suspende festa de emancipação de Capistrano com shows que ultrapassam orçamento público. Após ação do MP, Justiça determina que escola particular em Fortaleza suspenda atividades até regularização junto ao Conselho Municipal de Educação. E na edição de hoje, nós vamos tratar sobre o atendimento e fiscalização do DECOM na Black Friday. Participam com a gente o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xerez.
Diante do histórico de fraudes, de práticas abusivas, irregularidades praticadas pelas empresas de um modo geral nesse período de Black Friday, nós nos antecipamos e tentamos agir para que o número de fraudes, né, e de atividades voltadas contra o consumidor seja minimizado. Então nós temos já orientado alguns consumidores, temos já participado de palestras e estamos nos preparando para que nos dias em que de fato a Black Friday acontecer, porque nós sabemos que ela não se resume apenas à sexta-feira em si, mas aos dias que antecedem e inclusive alguns dias que sucedem, nós estamos antecipando para praticar algumas fiscalizações em locais, em estabelecimentos aqui na cidade de Fortaleza, principalmente.
O coordenador de atendimento do DECOM, Pedro Ian Sarmento.
Se você, consumidor, teve algum problema na compra de um produto, na contratação de serviço nessa Black Friday, procure o DECOM. O DECOM irá dar todos os atendimentos precisos que você necessita nesse período de compra, nesse período de promoções, de ofertas. Então, nesse caso, você irá entrar em contato diretamente com o posto de atendimento do DECOM mais próximo da sua residência. Procure o DECOM e nós iremos garantir o seu direito como consumidor.
E o coordenador de fiscalização também do DECOM, Adnan Fontinelli.
A fiscalização do DECOM intensifica sua atuação nesta Black Friday, coibindo abusos e garantindo a transparência das relações de consumo. Nossas equipes estão em campo, monitorando os preços e as ofertas anunciadas para flagrar a chamada maquiagem de descontos. As fiscalizações abrangem tanto lojas físicas quanto plataformas digitais, com foco no cumprimento efetivo das promoções, na clareza das informações e nos prazos de entrega. Denuncie irregularidades. Nossa missão é assegurar que os direitos do cidadão sejam respeitados e que a Black Friday seja legal e justa.
Daqui a pouco a gente continua a conversa sobre o atendimento e fiscalização do DECOM na Black Friday. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E a gente inicia o programa desta terça destacando que o Ministério Público do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, com a colaboração da Polícia Civil do Estado do Ceará, do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e dos GAECOs de Alagoas e Santa Catarina, deflagrou nesta terça-feira a Operação Endpoint para desarticular uma complexa estrutura criminosa voltada à pirataria de conteúdos audiovisual, à lavagem de dinheiro e à atuação de organização criminosa no ambiente digital. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva, além de sequestro de bens e valores e suspensão da atividade de 14 empresas investigadas em Fortaleza, Chorozinho, Eusébio, Maracanaú e Calcaia, além de Alagoas e Santa Catarina. O GAECO abriu o procedimento investigatório criminal a partir de informações da possível prática dos crimes de violação de direitos autorais, lavagem de dinheiro e organização criminosa, supostamente cometidos por operadores de plataformas de stream piratas, dentre as quais se destacam as marcas intituladas como Despila, T-Flex e Onlyflix. Para instruir o procedimento, foram requeridas e deferidas medidas cautelares de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático. A análise dos dados revelou expressiva movimentação financeira em contas de investigados e de empresas a eles vinculadas com origem na pirataria digital. E o MP do Ceará e parceiros realizaram ação de incentivo ao voto para idosos residentes no Lar Torres de Melo, em Fortaleza. Quem conta pra gente essa programação é a repórter Lívia Priscila.
Impulsionar o exercício da cidadania das pessoas idosas através do voto, principalmente daquelas que contam com mais de 70 anos de idade e residem em instituições de longa permanência para idosos. É com esse objetivo que o MP do Ceará, em parceria com o TRE Ceará, a Prefeitura de Fortaleza e a OAB Ceará, esteve no Lar Torres de Melo, aproximando a justiça eleitoral dos residentes da instituição em Fortaleza. O promotor de justiça com atuação na defesa dos direitos da pessoa idosa, Alexandre Alcântara, reforçou que a ação dá prosseguimento à campanha do MP A Cidadania Não Acaba aos 70, a pessoa idosa nas eleições, lançada em 2024.
No sentido de reinserir a pessoa idosa no processo eleitoral, discutindo o voto da pessoa idosa, a importância do voto, mesmo daquelas pessoas maiores de 70 anos, que é facultativo, mas é muito importante que elas votem, discutindo a necessidade de nós termos mais políticas públicas para as pessoas idosas. E há um link muito forte entre essa necessidade de políticas públicas e uma maior participação das pessoas idosas. Então nós, em parceria com o TRE e vários parceiros, estamos aqui no Lar Torres de Melo, no sentido de atualizarmos, né, o cadastro eleitoral, apresentarmos a urna eletrônica, trazemos informações sobre o processo eleitoral e, com certeza, nós queremos facilitar o voto da pessoa idosa, principalmente das pessoas idosas residentes em NPIs, mas, claro, todas as 400 mil idosos que residem em Fortaleza e nós também temos a ideia de levar esse projeto para todo o estado do Ceará.
O diretor-geral do Lar Torres de Melo, Narciso Dorta, destacou que a população de idosos residente na instituição ainda está na capacidade plena das decisões.
Do exercício da sua própria vontade, que são cidadãos da melhor idade e que também têm direito a exercer o direito de cidadania e de voto especialmente. E, naturalmente, elas têm direito a ter acesso ao voto, à participação cidadã nas eleições que são realizadas pelo Brasil.
O coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE Ceará, Eduardo Pontes, reforçou a necessidade de que o público com mais de 70 anos de idade esteja identificado com o processo eleitoral.
Nós sabemos que a partir dos 70 anos, o cidadão não é mais obrigado a votar, o voto é facultativo. Contudo, é importante que essa parcela da população também se identifique com a democracia, com o processo eleitoral. Então é importante, e esse momento a gente está utilizando justamente para chamá-los, aqueles que não votam, a regularizar a sua situação. Nós estamos aqui fazendo várias operações de revisão, transferência do domicílio eleitoral, alistamento, regularização do título, para que nas próximas eleições de 2026 esse público se sinta à vontade, se sinta convidado a continuar participando do processo eleitoral.
Antônio Rocha, residente do Lar Torres de Melo, regularizou a situação durante a prestação de serviços na instituição.
Regularizei a minha situação. Estou pronto para votar a qualquer hora e o atendimento aqui foi nota 1000. e com minha regularização continue o direito de votar. É importante votar porque nós vamos escolher os candidatos que futuramente vão comandar o Brasil.
A moradora Maria Saraiva pontuou a necessidade do direito de votar.
Tenho 75 anos, procurei o atendimento. Há 10 anos eu não exercia o direito do voto e hoje, a partir de hoje, eu sou a nova cidadã.
A titular da Coordenadoria Especial da Pessoa Idosa da Prefeitura de Fortaleza, Vejuzi Oliveira, ressaltou que, num país que envelhece e em muito em breve terá mais idosos que jovens, é importante continuar estimulando que pessoas com mais de 70 anos, que não têm obrigatoriedade pela lei de votar, mas têm o direito de votar, possam escolher seus representantes.
Para que possam construir políticas públicas que venham atender às suas necessidades. Então, a grande importância dessa bela campanha que está sendo feita pelo Ministério Público, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Conselho Municipal e pela Coordenadoria da Pessoa Idosa é estimularmos que os idosos são protagonistas, eles estão em número muito acelerado e eles precisam decidir quem serão os nossos eleitos, né? Então é importante, de imensa importância essa campanha, é extremamente necessário. Primeiro, o protagonismo da pessoa idosa por conta de toda a sua história de vida. E principalmente porque nós seremos um número muito maior, muito em breve, de pessoas idosas. Então, decidir os pleitos eleitorais com o voto das pessoas 70 a mais é extremamente importante para o futuro do nosso país.
A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, Patrícia Viana, concluiu que o trabalho interinstitucional é fundamental para garantir o direito das pessoas idosas e residentes em ILPIs.
É fundamental que a gente tenha parcerias entre instituições para que a gente consiga garantir o direito das pessoas idosas e das pessoas idosas residentes nos lares. Então é fundamental que as pessoas idosas residentes em lar e até as pessoas idosas residentes e até a sua própria casa, elas tenham sim o seu direito ao voto garantido. Isso é questão de cidadania e isso é questão de respeito.
Ainda durante a programação, os idosos residentes no Lar Torres de Melo também puderam treinar o exercício do voto em urna eletrônica disponível no local. As ações da campanha A Cidadania Não Acaba aos 70, a pessoa idosa nas eleições, são acompanhadas no âmbito de procedimento administrativo instaurado na primeira Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza e deve realizar e acompanhar uma série de atividades até o final de 2026.
E em acordo com o MP, a Prefeitura de Assaré se comprometeu a realizar concurso público e convocar aprovados até julho do ano que vem. Vamos ouvir os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará celebrou o termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Assaré. O município se comprometeu a realizar concurso público para regularizar o quadro de pessoal com servidores efetivos. O acordo foi assinado pelo promotor de justiça, Bruno Vasconcelos.
Em 2016, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para corrigir a forma como os cargos vinculados à Procuradoria Municipal eram preenchidos. Na época, verificou-se que os procuradores municipais eram nomeados por cargos comissionados ou contratos temporários sem concurso público, situação que afrontava a Constituição Federal. Ao longo dos anos, diversos colegas atuaram no caso e, recentemente, tivemos a oportunidade de avançar de forma resolutiva. Priorizamos o diálogo institucional com a Prefeitura e buscamos não apenas resolver a questão da Procuradoria, mas também estruturar todo o quadro de servidores municipais, garantindo que os cargos fossem preenchidos mediante concurso público. Esse esforço resultou na aprovação de leis municipais que criaram cargos efetivos em várias áreas e regulamentaram a Procuradoria Jurídica. Para assegurar a efetividade dessas medidas, celebramos um termo de ajustamento de conduta que determina que todas as etapas do concurso público, desde a contratação da banca organizadora até a nomeação dos aprovados, ocorram até julho de 2026. E merece destaque o fato de que esse certame contemplará não só os cargos da Procuradoria, que era o objetivo inicial do inquérito civil, mas também áreas essenciais do município, como saúde, educação e serviços administrativos. Assim, o Ministério Público reafirma o seu compromisso com a legalidade, a moralidade e a eficiência administrativa e se compromete a acompanhar cada etapa do certame para garantir que a Assaré tenha um quadro funcional concursado efetivo e capaz de atender às necessidades da população, como determina a Constituição.
O TAC prevê multa em caso de descumprimento de qualquer cláusula.
E o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Raley Carvalho, participou de reunião no STF para discutir cooperação institucional no combate ao crime organizado. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, participou de reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir ações conjuntas e estratégias para fortalecer a cooperação entre Ministério Público, Poder Judiciário, Congresso Nacional e Polícia no enfrentamento ao crime organizado.
Somos todos os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e também o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Militar, além do Procurador-Geral da República, e também tinha a presença do deputado, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E lá nós conversamos sobre a questão da criminalidade, sobre as medidas que cada Ministério Público tem adotado em seus estados, e no âmbito do MPM e do âmbito do MP Federal também, para o combate à criminalidade, mais especificamente a criminalidade organizada, combate às facções criminosas. Foram várias medidas que foram relatadas por cada Procurador-Geral de Justiça e, lógico, que a gente discutiu o contexto da atualidade, o contexto atual, né, de combate à criminalidade, segurança pública e combate às facções criminosas no âmbito dos estados, cada um trazendo a sua realidade, as suas dificuldades, as estratégias que cada um estava adotando. O que foi mencionado mais preponderante foi a necessidade de uma articulação, de uma estratégia nacional, também de compartilhamento de dados, de informações, para que possa fortalecer esse combate às instituições, os ministérios públicos, a Secretaria de Segurança, as polícias civis, polícias militares. Diversas medidas foram sugeridas, aí também um comprometimento do ministro, né, em apoiar as iniciativas dos ministérios públicos estaduais e também de fortalecer o trabalho dos MPs na atuação do combate à criminalidade, principalmente a criminalidade organizada, de forma que a gente pudesse articular e trabalhar essa articulação também no âmbito do legislativo. Foi tratado também sobre uma melhoria na execução da pena, também as unidades penitenciárias, elas realmente pudessem evoluir para se agregar aquelas pessoas que comandam esse crime organizado. Então foram várias medidas foram sugeridas no aperfeiçoamento do sistema penitenciário e do sistema também de justiça criminal.
O encontro foi convocado pelo STF e conduzido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Na reunião, foi destacada a importância do uso da tecnologia e o compartilhamento de informações para tornar a atuação dos ministérios públicos estaduais e federais mais coordenada e eficiente.
E o MP do Ceará recomendou que o governo do estado aumente o número de policiais civis no município de Boa Viagem. A medida, de acordo com a 2ª Promotoria de Justiça da comarca, decorre do aumento do número de homicídios e da atuação de organizações criminosas na cidade, que conta atualmente com um delegado e 4 policiais civis. 2 destes, no entanto, encontram-se afastados das funções. Conforme a promotoria, o atual quadro de policiais civis é insuficiente para atender a demanda do município. O governo do estado tem até 20 dias para informar se vai cumprir a recomendação do MP sob pena de multa de adoções de medidas administrativas e judiciais cabíveis. E o Poder Judiciário acatou a ação civil pública do MP do Ceará e determinou a suspensão da festa de emancipação política de Capistrano. A programação do evento, prevista para ocorrer entre quarta, amanhã, e a próxima sexta, contaria com apresentações musicais de artistas como Joelma e Ítalo Poeta e da banda Seu Desejo. O montante pago apenas às atrações através de dispensa de licitação totalizaria R$1.200.000, valor acima dos R$745.000 estimados no orçamento municipal para custear eventos durante todo o ano de 2025. Na ação, a Promotoria de Justiça de Capistrano destacou que a festa de 2025 deve custar no total aproximadamente R$1.600.000, bem acima dos R$370.000 gastos com os eventos realizados nos anos de 2022 e 2023. Conforme o MP do Ceará, a Prefeitura ainda possui débitos de R$9 milhões com Fundo de Previdência Previdência Municipal e de 133 milhões de reais com o regime próprio de Previdência Social dos servidores do município. Também há carências em serviços públicos como estrutura inadequada, ausência de equipamentos e falha na gestão do Hospital Municipal. A Prefeitura de Capistrano terá que pagar multa de 10 mil reais por dia de descumprimento da decisão expedida na última sexta-feira. E a 35ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza acolheu o pedido formulado em ação civil pública pelo MP do Ceará e determinou que a escola Vida Feliz, que fica localizada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, suspenda imediatamente a prestação de serviços de ensino infantil até que comprove o regular credenciamento e a autorização de funcionamento expedidos pelo Conselho Municipal de Educação de Fortaleza. A medida judicial decorre de ação proposta pela 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação diante da reiterada inércia da instituição particular em atender às exigências legais para o funcionamento regular, mesmo após diversas notificações e advertências. A ação também considerou irregularidades de segurança constatadas em vistoria técnica do Corpo de Bombeiros do Ceará. E o MP do Ceará vai promover no próximo dia 28, de 1h30 às 5h30 da tarde, a palestra Inovação e Justiça, o impacto da mediação comunitária. O evento será na sede do Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral, no prédio da Cadeia Criativa, e vai celebrar os 12 anos de criação do serviço na cidade. A capacitação é voltada para mediadores e profissionais dos órgãos municipais e estaduais de educação, segurança, assistência social, justiça e saúde, comprometidos com a promoção da cultura de paz, a prevenção da violência, a proteção dos direitos humanos e a gestão de conflitos. Daí, interessados em participar devem se inscrever através do link cursos.mpce.mp.br. E agora aquele momento em que a gente vai passear pelas redes sociais do MP para saber o que é destaque no Instagram. Com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? Você sabia que utilizar o termo de menor para se referir a crianças e adolescentes é errado e desrespeitoso? Explicamos o porquê em uma postagem no nosso Instagram. Já vai lá conferir e aproveita para compartilhar essa informação com outras pessoas. Também tivemos uma publicação em homenagem ao Memorial do MP do Ceará, que completou 2 anos no dia 13 de novembro. Mostramos alguns registros de visitas e depoimentos. Corre lá para deixar sua curtida e celebrar esse espaço com a gente. E atenção, o resultado final do processo seletivo de estagiários e residentes do MPCE já está disponível. Para conferir, é só acessar o site do IEL. O link está na bio do nosso Instagram. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos agora de História do MP, com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os acontecimentos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. No dia 13 de novembro, o Memorial do Ministério Público do Ceará completou 2 anos. Uma trajetória recente, mas marcada por muitas conquistas. Localizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, o memorial foi criado para salvaguardar e difundir a memória institucional do MP. O objetivo é desenvolver ações educativas que promovam o entendimento do papel histórico do Ministério Público na garantia dos direitos sociais, previstos na Constituição Federal. Assim, o espaço busca preservar esta memória e refletir sobre os impactos na coletividade. O memorial mantém uma exposição fixa, que retrata a trajetória do Ministério Público Cearense, desde o surgimento da figura do promotor de justiça até a institucionalização do órgão, passando por mudanças e adequações até chegar ao formato e às atribuições atuais. Também registra os sujeitos que fizeram parte dessa história. Pouco após a inauguração, o memorial consolidou sua proposta educativa e ampliou sua atuação. Para se ter ideia, em 2024, primeiro ano de funcionamento, foram recebidos 19 grupos e cerca de 1.080 visitantes. Em 2025, até a primeira quinzena de novembro, já foram contabilizadas 43 visitas, alcançando aproximadamente 2 mil pessoas. Entre elas, estudantes de escolas públicas e privadas, universitários de graduação e pós-graduação, com destaque para os cursos de História, Direito e Jornalismo. Além de organizações não governamentais, movimentos sociais e coletivos, como Fortaleza Down e Associação de Mulheres em Movimento. A diversidade do público também se reflete nos recortes geográficos. Já visitaram o espaço membros e servidores de várias comarcas do estado e de outras federações, além de grupos vindos de Caucaia, Maracanaú, Quixadá, Sobral e Baturité. Outra conquista importante foi a realização de 2 exposições temporárias, com pesquisa, curadoria e montagem integralmente executadas pela equipe do Departamento de Memória Institucional, vinculada à Secretaria de Comunicação do MP. A primeira, Lucrécia Pinho, a primeira promotora de justiça do Ceará, ficou em cartaz entre março e agosto de 2025 e homenageou essa pioneira na história do direito e das mulheres em nosso estado. Em seguida, foi lançada a exposição 80 anos Frei Tito, Memória e Justiça, ainda em cartaz. A exposição retrata a vida do religioso cearense, perseguido pela ditadura civil-militar, reforçando o papel do MPCE na defesa do regime democrático e dos direitos humanos. O memorial também se consolida como espaço de pesquisa, apresentando trabalhos em eventos científicos, como o Fórum Estadual de Museus, a Semana de Museus e a Jornada Interdisciplinar de História e Letras, a GIL, na FECLESC. Pelo site do MP, é possível fazer visita virtual e ter acesso a artigos e fontes documentais, uma importante ferramenta para o fomento de novas pesquisas. Essas são apenas algumas das conquistas do memorial. E como vocês podem ver, o MP tem muito o que celebrar. Vale ressaltar que o espaço está de portas abertas, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h30 às 16h30. Venha nos visitar, será um prazer recebê-los. Um abraço e encontro vocês na próxima semana, trazendo outras curiosidades sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre o atendimento e fiscalização do DECOM na Black Friday. Já estão aqui com a gente os nossos entrevistados de hoje, o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xerez. Doutor Hugo, seja bem-vindo ao debate público.
Sempre uma alegria e satisfação para nós que compomos o DECOM poder ocupar esse espaço e prestar esses esclarecimentos a toda a população cearense.
Doutor Hugo, dia 28 de novembro, final deste mês que nós estamos, né? A gente já tem em mente a propagação, a publicidade de mais uma Black Friday. Quando é mês de Black Friday, o que é que muda na atuação do DECOM? O que é importante ressaltar tanto para estabelecimentos quanto para cidadãos?
Diante dos fatos, né, do histórico de fraudes, de práticas abusivas, irregularidades praticadas pelas empresas de um modo geral nesse período de Black Friday, nós nos antecipamos e tentamos agir para que o número de fraudes, né, e de atividades voltadas contra o consumidor seja minimizado. Então, nós temos já orientado alguns consumidores, temos já participado de palestras e estamos nos preparando para que nos dias em que, de fato, a Black Friday acontecer, porque nós sabemos que ela não se resume apenas à sexta-feira em si, mas aos dias que antecedem e, inclusive, alguns dias que sucedem, nós estamos antecipando para praticar algumas fiscalizações em locais, em estabelecimentos aqui na cidade de Fortaleza, principalmente.
Doutor Hugo, o doutor destacou logo no início da fala essa questão de práticas abusivas. A gente pode listar algumas delas. Que tipo de práticas são essas que geralmente são identificadas pelo DECOM?
Eu diria que nós temos dois tipos de fraudes muito comuns, daquelas praticadas por empresas regularmente constituídas e empresas irregularmente constituídas. Ou empresas que, na verdade, não existem e que se utilizam das redes sociais para praticar golpes nos consumidores. Falando especificamente das regularmente constituídas, o que nós temos aqui muito comum é a prática de aumento de preços, simulação de descontos, induzindo o consumidor a erro. Né? O que normalmente eles fazem é aquilo que nós falamos de cobrar metade do dobro. Né? Eles dobram o preço e depois falam que estão dando a metade de desconto, quando na verdade o que a gente vê é pelo histórico com que aquele produto, aquele serviço foi comercializado ao longo do tempo, que aquela metade não representa de fato um benefício ao consumidor. O preço é basicamente o mesmo que sempre foi cobrado. Então essa é a prática mais comum que existe entre empresas regularmente constituídas. Né? Então empresas sedimentadas no mercado, com seus consumidores, com a sua clientela já consolidada, o que elas fazem basicamente, se nós pudermos resumir em um tipo de fraude, seria essa. Eles simulam descontos que na verdade não representam grande vantagem ao consumidor. Afora isso, nós temos as empresas que são empresas que por sua natureza, por sua essência, são empresas fraudulentas. Empresas que usam a rede social, usam esse período para praticar golpes nos consumidores.
Ok, doutor. O doutor falou que é importante, né, essa questão quando se fala de Black Friday, porque o trabalho do DECOM ele acontece antes, né, durante e óbvio que depois. Né? E essas ofertas também apresentadas ao consumidor, como o doutor disse, né, acontecem bem muito antes da data do dia 28 de novembro. A gente pode destacar aqui algumas orientações importantes, como o doutor disse, né, a questão do preço muitas vezes é uma farsa. Então, cabe desde cedo o consumidor fazer essa observação, né?
Para esse caso específico que nós falamos agora há pouco, o que nós orientamos sempre o consumidor é que eles não sejam tomados pelo impulso de comprar no primeiro momento aquilo que é apresentado e que muitas vezes não representa um grande benefício para ele. Né? Para além da questão das discussões que nós podemos ter em relação à importância do consumo nas nossas sociedades hoje, o que nós sempre sugerimos ao consumidor é que eles façam uma análise antecipada do produto, façam pesquisa em sites seguros, nas mais diversas lojas, vejam de fato se aquele produto, o histórico com que aquele produto foi cobrado, né, o preço desse produto em outras épocas, para se certificar e ter a certeza de que, de fato, aquele produto naquele momento é mais vantajoso comprar. E também que possa ponderar se de fato é algo que o consumidor de fato está precisando. Nós sabemos de todos os subterfúgios, todas as técnicas que as empresas usam para nos estimular e nos impulsionar ao consumo. E muitas vezes nós somos tentados a adquirir aquilo que verdadeiramente nós não precisamos. Não é porque um produto está em promoção que eu tenho a obrigação de adquiri-lo e de comprá-lo. Muitas vezes eu posso avaliar se de fato eu tenho necessidade de comprar aquele produto naquele momento. Então, para essas questões que envolvem essas empresas, né, e eu repito, empresas regularmente constituídas, mas que usam de todas as técnicas possíveis para sensibilizar e estimular o consumidor à compra, nós orientamos que façam pesquisas, né, que antes da data em si já façam análise de preços, de custos, para que não sejam capturados por essa prática nefasta que algumas empresas, infelizmente, ainda adotam como uma espécie de método na venda de seus produtos e serviços.
Doutor, todo ano tem Black Friday, né? Não é a primeira vez também que o doutor participa do nosso programa falando sobre essas orientações, falando sobre o trabalho do DECOM. O que é que a gente pode ressaltar de avanço, né, diante desse trabalho? O DECOM junto aos estabelecimentos, sempre orientando a população em relação a, principalmente, o Black Friday, né? A gente tem consumidores mais conscientes, a gente tem empresas que respeitam e observam cada vez mais o Código de Defesa do Consumidor.
Eu acho que com o passar do tempo, com a tradição que esse evento vem tomando para o comércio brasileiro, os consumidores estão mais conscientes e estão tomando mais cautelas na hora de fazer suas compras e suas aquisições. Por outro lado, nós também sabemos que os empreendedores e as empresas começam também a adotar novas técnicas, novos modelos de venda dos seus produtos e serviços, o que nos impele a continuar atentos para que novas práticas não estimulem novas fraudes e novos prejuízos aos consumidores. Então, é um trabalho incessante, inexorável, que não se interrompe, que não acaba, porque se por um lado temos consumidores mais conscientes, e essa é a percepção que nós temos no órgão, por outro lado, nós também temos ciência de que as empresas estão mais preparadas para esse tipo de práticas que são abusivas, visando sempre aquilo que é o mote principal, o objetivo principal delas, que é o lucro. Então, eu acho que esse é mais ou menos o cenário que nós temos e que nos impele, nos impõe a continuar atuando e agindo com o mesmo vigor e a mesma dedicação aos consumidores como temos feito ao longo dos últimos anos.
Quando o doutor fala que as empresas estão mais preparadas, né, a gente poderia atrelar isso à questão de que quando a gente fala do DECOM, a gente fala da fiscalização que vai ao estabelecimento e também orienta, né? A gente não fala de um DECOM que só pune, não é isso, doutor? A gente fala de um DECOM que também educa e diz, olha, o caminho é isso.
Seria exatamente isso? Né? Fica muito estigmatizada essa coisa de que essa imagem de que é o setor de fiscalização, ou que os fiscais, ou que o DECOM, de forma geral, vai com o intuito apenas de punir e sancionar os fornecedores. Quando, na verdade, essa é apenas a ponta que mais aparece para a sociedade. É apenas o reflexo de uma das atuações que nós temos, né? E que não representa sequer a maior parte das nossas atividades. Quando o setor de fiscalização vai a alguns lugares, e muitas vezes nós detectamos práticas que são corretas, práticas que são interessantes por parte dos fornecedores, e também aproveitamos esse momento para passar orientações, para passar dicas e sugestões de como eles podem melhorar a sua atuação. Nós sabemos que eles têm um objetivo claro, que é a venda dos seus produtos e serviços, nós sabemos que isso é o objetivo principal e único deles, mas a nossa ideia é que esse objetivo venha acompanhado de uma conscientização, de um respeito à dignidade dos consumidores e dos cidadãos de forma geral.
Esse respeito conta muito, né, doutor? A gente sabe que muitas vezes, quando a gente observa o ranking, né, que o DECOM divulga todos os anos das empresas que não observam o Código de Defesa do Consumidor, né, É muito preocupante quando um daqueles estabelecimentos ele figura como um dos mais reclamados, né? Isso prejudica até as vendas, não é isso?
Eu imagino que as empresas, de algum modo, se preocupem com a sua imagem perante a sociedade, perante os consumidores, né? Um supermercado, um hospital, um plano de saúde, uma escola, enfim. Qualquer empresário, qualquer empresa que atua em algum segmento do mercado, ela deve se preocupar com o conceito, com a imagem que se faz da sua atuação naquele específico segmento. De modo que eu imagino que seja algo com o qual eles não queiram lidar diariamente. E nós temos a esperança, a expectativa que de fato eles adotem melhores rotinas, que eles melhorem suas práticas internas, suas experiências, para oferecer o melhor produto e o melhor serviço ao consumidor. Ao longo do tempo, o que nós temos aprendido é que o consumidor satisfeito, aquele que compra de fato um produto bom, aquele e que atende às expectativas do consumidor por um preço justo, que tem ver naquele fornecedor uma política de pós-venda que seja razoável ao consumidor, é um consumidor satisfeito, que volta e que repassa essa mensagem, essa imagem para outros consumidores. Ao mesmo tempo, a gente vê empresas com imagens muito negativas perante a sociedade, né? Que tem práticas deletérias ao consumidor e a si mesma também. De modo que esse espaço de divulgação e a conversa entre os consumidores, os comentários em redes sociais, enfim, são aspectos que nós, enquanto integrantes de um órgão de proteção e defesa do consumidor, nos vigiamos e que as empresas também, de alguma forma, devem se pautar também.
Falando um pouco mais sobre essa questão da relação de consumo, a gente sabe que aquela forma tradicional de ir ao centro, né, procurar a loja, pegar o produto, ainda existe, Mas eu pergunto, doutor, hoje também tem muito essa questão da relação de consumo das compras, né? Pela internet, pelos aplicativos. O que é que tem sido desafiador para o DECOM ou qual a orientação específica que a gente faz para esse tipo, né? Tem muita questão de dizer, ah, vou comprar aqui, vai chegar 2 dias na minha casa, ou então não chegou no tempo que foi apresentado. Compras digitais.
É. Sobre as compras digitais, a gente tem que também fazer uma diferenciação entre as empresas, eu diria empresas legais, corretas, que de fato exercem o mercado, e as pessoas que usam a internet para praticar fraudes, né, contra os consumidores. No primeiro caso, nós temos que, para além das questões que eu já falei, os consumidores não podem aceitar certas práticas que são muito comuns nas empresas, em que elas, por exemplo, oferecem um produto na Black Friday com um valor muito aquém daquele que normalmente exige, e depois que o consumidor compra, ela oferece o reembolso sob a alegativa de que não está mais sobre aquele preço. Muito comum essa prática por algumas empresas. Os consumidores devem não aceitar esse tipo de postura e, se ainda tiverem interesse em ter o produto, cobrar da empresa que faça a entrega daquilo que foi adquirido. As empresas, os consumidores devem atestar também e comprovar o que é muito comum: empresas que diminuem o valor do produto, mas aumentam o valor do frete, trazendo para o consumidor um ônus financeiro quase semelhante àquele que normalmente ele teria se comprasse em outra época. Então, vamos imaginar que uma geladeira que fica pela metade do preço, mas o frete quase que aproxima o preço daquele que normalmente é comprado em outros meses. O consumidor também tem que estar muito atento a isso. O consumidor também tem que estar muito atento ao prazo de entrega, porque o que nós sabemos é que são produtos com preços menores, mas com prazo de entrega muito, né, elastecidos, diferidos no tempo, e eles compram na expectativa de que vão receber logo o produto e não recebem. Então, basicamente, são essas cautelas que nós falamos com relação às empresas que são regularmente constituídas. Mas nós temos também uma massa de consumidores que, por intermédio das compras digitais, sofrem imensos prejuízos, sobretudo nos casos de fraudes, em que pessoas usam o anonimato das redes sociais para se beneficiar com o prejuízo direto aos consumidores. Então, o que eu sugeria, e essas são as dicas talvez as mais interessantes para os consumidores, é que eles adotem algumas cautelas na hora de fazer essas aquisições. A primeira delas é que eles não devem nunca desconfiar de preços muito baratos, de preços que fogem muito à lógica do mercado. Então, uma geladeira, uma roupa, um celular, enfim, qualquer produto que está com 90% de desconto, 80% de desconto. Não há Black Friday que justifique esse tipo de cobrança por parte dos fornecedores. Essa é uma prática que deve chamar muita atenção a todos nós. Outra prática muito comum em fraudes para consumidores nessa época do ano é o envio de links por e-mail, por WhatsApp, por SMS aos celulares, né, dos consumidores. O que nós sugerimos é que esses e-mails não sejam feitas compras através dessas mensagens que eles receberem. O ideal é que o consumidor vá até a página da loja, que digite na barra de endereços a loja e que veja se de fato aquele produto está sendo oferecido naquele preço. O que nós sabemos é que agentes com práticas fraudulentas se utilizam de nomes de algumas lojas segmentadas e enviam links que na verdade não representam as ofertas que estão sendo feitas por lojas que eles utilizam o nome, né, para praticar esse tipo de fraude. Outra coisa que nós devemos fazer é que, antes de efetuar qualquer espécie de compra, o consumidor deve procurar nos sites especializados, nos sites de informação que tem na internet, sobre o histórico daquela empresa, as demandas que são apresentadas contra ela, as queixas que são produzidas, porque é muito comum esse tipo de prática, não é? Muito comum. Então, por exemplo, eu vou citar aqui uma rede social onde muita coisa se desenvolve lá, que é o Instagram. Então, se você receber um link pelo Instagram de uma loja, clique na barra de endereços, vá até o Google e digite o nome daquela loja para ver se ela tem um site. Vá até o Reclame Aqui, vá até canais de comunicação para consumidores para saber se aquela loja de fato existe, qual é a postura dela diante das reclamações, né? É importante que o consumidor, por exemplo, ao efetuar uma compra, ele faça prints das conversas, ele imprima o boleto, ele imprima os e-mails que receber, o pagamento que foi feito, para que ele possa se documentar num eventual deslize por parte da empresa, né? Eventual fraude contra o consumidor. Outra dica que a gente quer falar sempre é que sempre quando receber o boleto, se certificar se o boleto de fato ele preenche todas as informações a respeito daquela empresa, né? Porque muitas vezes o boleto vem com dados que não são de fato os mesmos que a empresa ostenta. Se o CNPJ de fato é o CNPJ da empresa, nós podemos fazer essa pesquisa pela internet, no site da Receita Federal. Por fim, envio de Pixes, né, de transferência por Pixes, que ela se certifique disso, que não faça essas transferências de forma assodada, né, conferir corretamente todos os dados da empresa, se de fato aquela é a empresa, porque nós sabemos as dificuldades de rever esse valor depois que o Pix é efetuado. Enfim, são essas cautelas que a gente quer que o consumidor adote, para que esse tipo de momento, né, em que os produtos estejam mais baratos, os serviços também, sirvam como estímulo e benefício para todos os que compõem essa relação consumerista, os empreendedores, os fornecedores, os consumidores, e que não seja algo prejudicial para uma das partes. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa para a próxima Black Friday agora em 28 de novembro.
Doutor Hugo, sem dúvida nenhuma, né? A proteção ao consumidor, aos direitos do consumidor, está atenta. Vamos falar um pouco só para reforçar e relembrar a quem nos escuta, né, sobre a descentralização do DECOM. Hoje nós temos atendimento do DECOM em diversos locais, não é isso?
Exatamente, né? Nós temos aqui em Fortaleza nós temos dois pontos de atendimento físico, um que fica no Luciano Cavalcante e outro que fica na Rua Assunção, no centro de Fortaleza. Para além disso, nós atendemos também pelo nosso e-mail, atendemos pelo WhatsApp e temos unidades descentralizadas no interior do estado, né? Em Sobral, em Maracanaú, em Juazeiro, várias cidades do interior do estado onde as pessoas podem ir para prestar suas reclamações. Temos também um ponto de atendimento no aeroporto de Fortaleza que funciona durante 24 horas. Enfim, também recebemos reclamações nas promotorias de justiça, que também recebem reclamações na área do consumidor. Estamos mais próximos do consumidor, tentando tornar mais fácil e menos difícil a apresentação de suas reclamações contra os fornecedores e as empresas.
E antes de encerrar, a gente não poderia deixar de falar que tem também o projeto, né, Decom Viajante, que vai estar agora no próximo dia 28 no Eusébio, né, doutor?
Isso. Estaremos na cidade do Eusébio, em parceria que nós temos com a Faculdade Unicristos, na praça principal da cidade, e estaremos realizando fiscalizações na cidade de Fortaleza, né? Na verdade, o evento será no Polo de Lazer Ivens Dias Branco, que fica no centro da cidade de Eusébio.
Ok, quais são os principais serviços que são oferecidos lá para quem, de repente, ainda não conhece o Decom Viajante, né? Sabe que lá vai ter uma série de atendimentos, não é isso, doutor?
Prestaremos serviço na área do consumo, né? Prestando consulta aos consumidores, gerando reclamações, dando informações sobre questões que eventualmente eles estejam realizando e promovendo lá naquela data, compras que queiram fazer. Então estaremos não só dando assessoria, né, prestando informações para os consumidores, como também gerando reclamações para aqueles que já tiverem alguma demanda e que querem vê-la processada dentro do nosso órgão.
Ok, nós queremos agradecer demais a participação, a colaboração do nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça, secretário executivo do DECOM, Dr. Hugo Vasconcelos Xerez. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade. E a sociedade toda, né, agradece essas orientações que o doutor passa, principalmente nesse período de Black Friday.
Nós que agradecemos, Alex, a todos que fazem o programa Debate Público, e é sempre um espaço para poder divulgar nossas ações e nos colocar à disposição de todos aqueles que queiram tirar alguma dúvida e queiram algum esclarecimento aqui no órgão.
Quem também está com a gente é o coordenador de atendimento do DECOM, Pedro Ian Sarmento.
Se você, consumidor, teve algum problema na compra de um produto, na contratação do serviço nessa Black Friday, procure o DECOM. O DECOM irá dar todos os atendimentos precisos que você necessita nesse período de compra, nesse período de promoções, de ofertas. Então, nesse caso, você irá entrar em contato diretamente com o posto de atendimento do DECOM mais próximo da sua residência. Procure o DECOM e nós iremos garantir o seu direito como consumidor.
Também participa da edição o coordenador de fiscalização do DECOM, Adnan Fontinelli.
A fiscalização do DECOM intensifica sua atuação nesta Black Friday, coibindo abusos e garantindo a transparência das relações de consumo. Nossas equipes estão em campo, monitorando os preços e as ofertas anunciadas para flagrar a chamada maquiagem de descontos. As fiscalizações abrangem tanto lojas físicas quanto plataformas digitais, com foco no cumprimento efetivo das promoções, na clareza das informações e nos prazos de entrega. Denuncie irregularidades. Nossa missão é assegurar que os direitos do cidadão sejam respeitados e que a Black Friday seja legal e justa.
Quero agradecer demais a presença, a participação de todos os nossos convidados. No último dia 13, o Memorial do MPCE celebrou 2 anos de abertura, um espaço que vem se consolidando como referência na preservação da história institucional e na valorização da cultura cearense. Nesse segundo ano, por exemplo, ocorreram as primeiras publicações científicas e as primeiras exposições autorais. O espaço tem se tornado cada vez mais dinâmico e articulado com outros equipamentos culturais, bem como tem levado a história do MP do Ceará para alunos de escolas, projetos sociais, faculdades, entre outros públicos interessados. O Memorial MPCE é feito por pessoas que acreditam na força da história para transformar o presente e inspirar o futuro. Que venham muitos outros anos de conquistas e descobertas. E aí, para celebrar esses 2 anos do Memorial, nós vamos ouvir pessoas que integram, né, este departamento, este espaço. Vamos ouvir a doutora Sheila Pitombeira, que é procuradora de justiça e coordenadora do Memorial do Ministério Público do Ceará.
Cada instituição, em cada lugar, ela é feita de acordo com as demandas da sociedade. E isso é muito importante. O nosso memorial, ele procura exatamente resgatar essa sintonia de interesse da sociedade com a atuação do Ministério Público. Vem visitar nosso memorial, você vai gostar e se surpreender com a nossa história.
Ouviremos agora o chefe do Departamento de Memória Institucional do MPCE, Lucas Pinheiro.
É no memorial que a história do Ministério Público se conecta ainda mais com a vida de cada cearense. Celebrar essa trajetória é reafirmar que preservar o passado é também cuidar do nosso presente e inspirar o futuro.
Também contamos com a participação do arte educador do Memorial do MP, Alisson Freitas.
Já são 43 visitas até a data de hoje e com a agenda ainda aberta até o final do ano para recebimento de grupos agendados. Esse número se deve ao tipo de visita que nós fazemos aqui no Memorial, buscando sempre adequar os discursos aos objetivos do grupo, do professor, dos alunos, seja de escolas, faculdades, cursos técnicos ou projetos sociais. Desejo que venham longos e longos anos ao Memorial MPCE e que a cultura de visitação desse espaço se consolide cada vez mais. Dessa forma, o contato com a sociedade fica ainda mais forte.
A educadora da Galeria da Liberdade e visitante do Memorial do MPCE, Ellen Andrade, também participa dessa história.
Estou aqui para parabenizar o Memorial do Ministério Público nos seus 2 anos de aniversário, né? 2 anos de atuação enquanto um espaço de memória, um espaço de formação que pensa em direitos humanos. Eu estive visitando as exposições e pude aprender um pouco mais sobre a importância desse lugar. Muito feliz de poder conhecer o trabalho dos educadores, dos trabalhadores que compõem esse memorial. Memorial. Vida longa ao trabalho memorial do Ministério Público e parabéns.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.